O senador Rui Barbosa protagonizou a primeira campanha eleitoral moderna do Brasil. Em 1909 e 1910, candidato à presidência da República, ele viajou pelo país pedindo votos na célebre campanha civilista. No fim das contas, ele acabou sendo derrotado. O vencedor foi o Marechal Hermes da Fonseca, o candidato das elites políticas da República Velha. Continue acompanhando essa história. Ouça agora o quarto dos cinco episódios da série Rui Barbosa e a primeira campanha eleitoral moderna do Brasil, que a Rádio Senado leva ao ar até amanhã. Esta reportagem foi feita originalmente em texto, na coluna Arquivo S, que o portal Senado Notícias publica sempre na primeira segunda-feira de cada mês.
A derrota de Rui Barbosa nas urnas já era mais do que esperada, uma vez que o senador só contava com o apoio dos estados de São Paulo e da Bahia. Hermes da Fonseca, por sua vez, era sustentado por todos os demais governadores, que, para garantir a vitória do marechal, abusaram das fraudes nas urnas e da repressão policial à campanha civilista.
No plenário do Senado, após a apuração dos votos, Rui Barbosa discursou:
bem poucas ilusões, desde o começo, podíamos nutrir. Não é que não tivéssemos esperanças no bom espírito da nação. Certo que as tivemos, e elas foram amplamente confirmadas pelo magnífico triunfo que obtivemos, onde o povo soube, quis e logrou votar. Mas no deserto das oligarquias, nas apagadas solidões da indiferença popular que cobrem meio país, o sopro do oficialismo nos ameaçava com as massas enormes da fraude, como essas tempestades de areia que sepultam as caravanas debaixo do peso de montanhas de poeira implacável.
Fiel ao estilo da República Velha, o Marechal Hermes da Fonseca venceu sem nem sequer fazer campanha de rua.
De acordo com o cientista político Christian Lynch, da Fundação Casa de Rui Barbosa, o senador se tornou uma espécie de líder da oposição entre 1910 e 1914, durante todo o governo do Marechal, e usou a tribuna do Senado para fazer críticas ao presidente.
O Rui rompe com o regime. Ele vai para a oposição e vai constituir uma espécie de um partido informal, que depois ele vai se tornar um partido formal, que vai ser o Partido Liberal da República. E a partir da posição dele como tribuno no Senado, como advogado junto ao Supremo Tribunal Federal e como jornalista, ele vai ser o grande opositor do governo Hermes. E de fato isso não é muito difícil, porque o governo Hermes já começa muito mal.
Tal e qual Rui Barbosa havia profetizado na campanha civilista, Hermes se torna um presidente violento. Seu governo foi marcado por um implacável estado de sítio, pela execução dos rebeldes da Revolta da Chibata e pela intervenção federal em diversos estados, com a destituição de governadores e até mesmo o bombardeio de Salvador.
Passado o episódio Rui Barbosa, as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais se reuniram em busca de alguma medida que pudesse evitar a repetição daquele tipo de ruptura.
Em 1913, elas assinaram o Pacto de Ouro Fino, criando a célebre política do café com leite, que foi uma espécie de atualização da política dos governadores. A partir dali, os dois estados passariam a se revezar na presidência da República, evitando novos rachas nas sucessões presidenciais.
As eleições permaneceriam sendo mentirosas até o final da República Velha. Em 1919, por exemplo, Epitácio Pessoa foi escolhido pelas oligarquias e venceu nas urnas sem nem sequer estar no país. Ele passou todo o período eleitoral na França, representando o Brasil na Convenção de Versalhes, e só voltou às vésperas de assumir o cargo.
O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, que é autor de vários livros sobre as eleições no país, apresenta duas razões para Rui Barbosa ter perdido a eleição de 1910. A primeira tem a ver com o fato de ele ser da Bahia.
Ele não nasceu em São Paulo ou em Minas Gerais. Quando da Constituição de 1891, um senador pernambucano entendeu, desse modo, disse ele, a eleição de presidente será somente de 5 ou 6 estados que dominarão todo o quadro. Depois foram apenas 2, São Paulo e Minas. houve 11 eleições diretas na Primeira República. 11. São Paulo fez 6 presidentes. Minas Gerais fez 3 presidentes.
A segunda razão para a derrota de Rui Barbosa é o fato de o senador não saber agir de forma maquiavélica.
Em segundo lugar, ele tinha um inimigo oculto quase, que era Pinheiro Machado. Naqueles volteios políticos, ele se utilizava da timidez, da uma série de coisas de Rui, que não era tão arguto nessas tramas políticas como era Pinheiro Machado.
Logo após o anúncio de sua derrota, Rui Barbosa pediu a palavra e fez um discurso memorável no Senado.
Apesar de tal ser o destino imediato da nossa causa, não a podemos desamparar. Quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje ou para quando. O caso é que os seus frutos podem ser tardios, mas são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato de amanhã. Outros a semente do carvalho para o abrigo ao futuro. Aqueles cavam para si mesmos. Estes lavram para o seu país, para a felicidade dos seus descendentes, para o benefício do gênero humano.
Isso não quer dizer que Rui Barbosa tenha aceitado passivamente a derrota. O senador lutou até o último momento para impedir a posse do Marechal Hermes. Esse vai ser o tema do último episódio da reportagem Rui Barbosa e a Primeira Campanha Eleitoral Moderna do Brasil, que a Rádio Senado leva ao ar amanhã, neste mesmo horário.
Esta reportagem foi produzida pela Rádio Senado em parceria com a Agência Senado. Reportagem Ricardo Estin, edição Paula Groba. Locução Raquel Teixeira e Ricardo Estin. Apresentação Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos André Menezes.
Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/radio.